Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português neste dia 9 de junho, aqui na capital americana, 27 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, com a produção de Dan Brown. Como sempre, começamos com os títulos dos principais notícias internacionais. Tribunal da Região Separatista da Ucrânia condena à morte dois britânicos e um marroquino que combatiam ao lado das forças governamentais. Milhares de pessoas manifestaram-se em Dakar hoje, depois do Tribunal Constitucional ter rejeitado listas eleitorais de partidos da oposição. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada a Angola. Hoje, João Lourenço diz que haverá observadores internacionais nas eleições.
Angola nunca fugiu da observação eleitoral. Presidente da República, a Comissão Nacional Eleitoral, partidos políticos, coligações, convidarão os observadores da sua conveniência.
O registro de plataformas de notícias da internet vai também estar em foco nesta emissão.
A solução adotada prevê o envio das atas a partir de pontos de despacho, onde nem os presidentes das mesas, nem os representantes dos partidos políticos são os delegados, nem os próprios comissários da CNE estarão. Quem nos garante que as atas a serem enviadas para a CNE, para o centro de escrutínio, são as mesmas que foram produzidas na Assembleia?
Fique connosco para ouvir estas e várias outras reportagens na Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Dois cidadãos britânicos e um marroquino que foram capturados quando lutavam pelas forças da Ucrânia foram hoje condenados à morte por um tribunal da autoproclamada República Popular de Donetsk, uma região separatista apoiada pelas forças invasoras russas. Trata-se dos britânicos Aidan Eslin e Sean Painer e do marroquino Brahim Sadoun, que foram condenados por atividades mercenárias e o que o tribunal chamou de ações que visavam a captura do poder e derrubo da ordem constitucional daquele território. Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que, ao abrigo das convenções de Genebra, todos os presos de guerra têm o direito à imunidade de combatentes e não devem ser levados a tribunal por participar em hostilidades. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, Liz Truss, disse que o julgamento não tem qualquer legitimidade. Um porta-voz do Kremlin negou esta quarta-feira que Moscovo tivesse recebido um pedido de troca de detidos, remetendo qualquer decisão para as autoridades separatistas em Donetsk. Na frente de combate, entretanto, forças ucranianas disseram terem avançado nos intensos combates de ruas nas ruas da cidade de Severodonetsk, mas disseram que a única possibilidade de mudarem o desenrolar dos combates depende da chegada de mais artilharia. Severodonetsk e a vizinha cidade de Lysychansk são as duas últimas cidades controladas pelas forças ucranianas na província de Luhansk, cuja captura é dos dois principais objetivos das forças russas para o controle total da região de Donbass. A oeste de Severodonetsk, forças russas estão a avançar do norte e sul para tentarem encurralar forças ucranianas na região de Donbass, composta por Luhansk e Donetsk. No sul do país, o Ministério da Defesa ucraniana disse ter capturado novo território num contra-ataque na província de Kherson. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou hoje a Rússia de continuar a fazer a chantagem como a ameaça de fome no mundo ao bloquear portos ucranianos e impedir a exportação de trigo e outros produtos alimentares. A Rússia culpa a suspensão das exportações nas sanções impostas ao país e ao que diz serem minas ucranianas no Mar Negro. O Irão removeu 27 câmaras de vigilância dos seus locais de atividades nucleares, impedindo a monitorização das suas atividades, disse o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. Grossi disse que isto poderá ser um golpe fatal às negociações sobre o retomar do acordo nuclear de 2015, que estão num impasse desde abril. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que um acordo nuclear com o Irão se pode ser concluído só se o Irão abandonar exigências não relacionadas com essa questão. O Irão tinha anteriormente exigido o levantamento de sanções impostas e não relacionadas com o programa nuclear e também a retirada da Guarda Revolucionária da lista de organizações terroristas. Milhares de pessoas manifestaram-se na capital do Senegal, Dakar, contra a decisão do Tribunal Constitucional rejeitar a lista de uma coligação eleitoral da oposição liderada por Ousmane Sonko. A decisão do Tribunal Constitucional confirmou uma anterior decisão do ministro do Interior. O presidente da Câmara de Dakar, Bartolomé Dias, disse que o ministro se devia demitir. As eleições realizam-se no próximo mês. O Exército da República Democrática do Congo acusou ontem o vizinho Ruanda de enviar 500 tropas das forças especiais para o seu território, à medida que as tensões entre os dois estados da África Central se reacendem. A acusação surge no meio de uma forte deterioração das relações entre os países durante o recente ressurgimento das milícias M23 na zona de leste da RDC. Kinshasa acusou Ruanda de apoiar o grupo rebelde e no mês passado afirmou ter detido dois soldados ruandeses na sua região oriental, tendo isso como prova de envolvimento do país. O Ruanda tem negado repetidamente o apoio ao M23. Angola está a tentar mediar o conflito. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui uma série de notícias e reportagens desde Angola. Hoje o dia no país está marcado pela conferência que o presidente angolano deu nesta manhã em Luanda e reconheceu que o país não tem uma comunicação social perfeita, destacou que a justiça deixou de julgar apenas ladrões de galinhas e garantiu que observadores internacionais serão convidados para acompanhar as eleições de 24 de agosto, mas dentro do prazo legal. Na conferência de imprensa, 12 meios de comunicação social angolanos, João Lourenço prometeu, também caso for eleito, implementar um programa para combater a seca no sul do país. Nos vários temas tratados, o presidente defendeu a tomada de órgãos privados de comunicação social pelo Estado, em circunstâncias muito particulares e que estavam numa situação complicada, disse, porque tratou-se de uma recuperação de ativos, concluiu. A questão dos observadores internacionais, não apenas do continente africano, que a UNITA disse ser necessária, foi também abordada pelo presidente Kokko Mukuta, desde Luanda.
O presidente da República, João Lourenço, esclareceu não ser sua intenção impedir a vinda de qualquer observador para o pleito de 24 de agosto próximo.
Angola nunca fugiu de formação eleitoral. Às vezes fica a ideia de que não se pretende ter nas nossas eleições observadores, quer nacionais, quer internacionais. Isto não é verdade. Portanto, há eleições em que houve a presença massiva de observadores internacionais e cada uma daquelas entidades que eu citei, o Presidente da República, a Comissão Nacional Eleitoral, partidos políticos, coligações, etc., etc., convidarão os observadores da sua conveniência.
João Lourenço, que falava numa denominada entrevista coletiva, o também candidato às eleições gerais de agosto próximo, faz um balanço positivo da atuação da comunicação social angolana no seu mandato.
Eu diria que sim, Portanto, temos uma boa comunicação social que muito nos orgulha. É evidente que não é perfeita, como nada é perfeito. Outros setores da vida do país também não atingiram a perfeição. Isto é um processo que é longo, mas algum dia vamos ter a comunicação social que o país realmente merece.
Koki Mukuta, Luanda.
João Lourenço também referiu-se aos contratos atribuídos pelo anterior presidente angolano, a Isabel dos Santos, e disse que ele também tem filhos, mas não vai entregar obras a nenhum dos seus filhos. Esta parte da entrevista está na nossa página, voaportugues.com. Numa conferência de imprensa também em Luanda, mas na Universidade Católica, onde estiveram académicos, juízes, deputados, economistas, jornalistas, a opinião sobre o estado da democracia e da transparência das eleições foi muito diferente. O Manuel José esteve lá e é do local que enviamos esta seguinte reportagem.
O diretor da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, assegurou recentemente que a solução tecnológica eleitoral ao centro de escrutínio será objeto de auditoria externa independente por um ente escolhido no âmbito de um concurso público internacional. O analista Elias Isaac defende, entretanto, que se as coisas forem feitas às escondidas, não vale a pena.
Esta auditoria for pública e todo mundo saber, especialmente os interessados, que são os partidos políticos e a sociedade civil, assim como os cidadãos, porque nós, cidadãos, somos mais interessados neste processo, porque é o nosso voto, tivermos acesso a esta informação, a este processo, assim, a CNE está de parabéns, e nós iremos celebrar. Agora, se for só para o inglês ver em que as coisas são feitas às escondidas e os resultados é que são publicados, para todos nós isso não vale a pena.
O deputado independente Makuta Nkonde entende que a contratação de uma auditoria ao processo não deve ser uma decisão unilateral da CNE.
Tem que se consultar todos a participantes nessas eleições, os líderes políticos e tudo, e mesmo se for necessário, o povo, os votantes, os eleitores, independente de que para eles se considera ainda como um órgão independente ou uma fonte independente para fazer essa auditoria. Eu não acredito nem tampouco naquilo.
O secretário nacional da UNITA para as eleições, Faustino Mumbica, também considera que a prometida auditoria não convence.
A lei prevê o envio das atas a partir das assembleias de voto pelo presidente da mesa. A solução adotada prevê o envio das atas a partir de pontos de despacho, onde nem os presidentes das mesas, nem os representantes dos partidos políticos, são os delegados, nem os próprios comissários da CNE estarão. Está apenas os tais técnicos da empresa contratada é que estarão. Quem nos garante que as atas a serem enviadas para a CNE, para o centro de escrutínio, são as mesmas que foram produzidas na Assembleia?
O porta-voz da Casa CNE, João Nazaré, também defende o envolvimento na auditoria de todas as entidades interessadas no processo.
Principalmente, os partidos políticos e não só, tenham a possibilidade de acompanhar e estar por dentro todo este processo de auditoria, porque a auditoria é um processo extremamente complexo e há detalhes que, se não forem acautelados, podem escapar e, portanto, compromete todo o trabalho que se cria, que se pretende eficiente, que se pretende perfeito, à luz da complexidade do que é um processo eleitoral.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Venâncio Rodrigues vai regressar à antena dentro de momentos. Ele entrou nesta reportagem, também falava sobre a oposição e a necessidade do controlo. Vamos regressar a Manuel José, que acompanhou uma conferência na Universidade Católica, onde académicos, juízes, deputados, economistas e jornalistas fizeram uma análise sobre o estado da democracia e a transparência nas eleições em Angola.
Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático e um dos coordenadores da Frente Patriótica Unida, mas que falou na sua condição de professor universitário, diz que os indicadores da fraude nas eleições em agosto estão cada vez mais evidentes. Daí a necessidade de se arranjar antídotos.
Para defender o interesse de toda a gente poder participar nessas eleições, é ter que interromper este processo, por exemplo, não é? Outra linha vermelha é se notarmos que há contato contagens que não são as contagens certas, não é? Podemos tomar alguma posição.
Vieira Lopes não avançou que medidas serão estas. Quem também participou na conferência é a deputada pela UNITA e também fellow na condição de académica e concluiu que até agora não tem havido transparência no processo eleitoral.
Principais preocupações são a falta de transparência do processo. A lei orgânica sobre as eleições gerais, atualmente revista, já está a ser violada. Esta violação da lei orgânica sobre as eleições gerais mina a transparência, mina a credibilidade do processo, mina tudo que possa ser de positivo no processo eleitoral.
Mihaela Weber, deputada pela UNITA. O professor universitário Fernando Macedo, chamado a falar sobre a democratização do país, concluiu que...
Nós temos um regime autoritário, nós temos uma pseudo-democracia. Quem está no poder exerce o poder desrespeitando de forma permanente a Constituição e as leis.
Daí o académico defender, para o caso das eleições angolanas, se o MPLA insistir na fraude para se perpetuar no poder...
A resistência, a revolução e a rebelião pacíficas. Volto a repetir, eu advogo a resistência e a revolução e a rebelião pacíficas.
A juíza jubilada do Tribunal Constitucional Imaculada Melo considera que o país recuou bastante, principalmente no quesito da justiça.
Esse processo continua muito lento, com avanços e recuos. Há algumas situações que de facto avançaram, outras recuou-se. Portanto, uma área que eu acho que se recuou bastante foi, por exemplo, no domínio da justiça. Nós estamos hoje a viver uma situação que pelo menos nós já tínhamos ultrapassado em 75.
Manuel José está em Luanda para Voz da América.
E em Luanda continua na ponta da linha o Venâncio Rodrigues. Ele traz uma informação que tratamos na semana passada, quando o governo angolano notificou recentemente 15 plataformas digitais a solicitar informações e documentação sobre a sua existência jurídica. O Diretor Nacional de Informação e Comunicação Institucional, João Demba, justificou a medida como visando mapeamento para se ter uma informação real deste setor. A Presidente da Comissão de Carteira e Ética, Luísa Rogério, manifestou-se preocupada e apreensiva com sinais indicativos de controlo das plataformas digitais e acusou o Governo de tentar regular as liberdades das pessoas.
A jornalista Luísa Rogério considera que as liberdades não se regulam.
O Estado, que é um ente de bem, devia ser o primeiro a ter as suas ações fundamentadas na lei e na Constituição. Não havendo clarificação relativamente à atuação do Estado, do Executivo, que gera os interesses do Estado, gera o patrimônio do Estado, eu acho que todos nós temos o direito de colocar muitas interrogações relativamente às motivações, relativamente aos timings, relativamente ao porquê agora. Uma vez que esses sites, quase todos notificados, né, normalmente dão voz a quem não tem voz, ou seja, também tem que notificar todos. Por outro lado, essa ação, sem nenhuma justificação, sem nenhum suporte legal, pode pôr em causa um princípio que também tem suporte constitucional, que é a liberdade de expressão. E quando o Estado tenta agir à base ou à margem das leis, justamente dá a impressão de estar associada a liberdades. Liberdades não são reguláveis.
O jornalista e investigador Fernando Galenga também considera que a atitude do governo configura o que chamou de estratégia para controlar e continuar a ter o monopólio da comunicação social do país.
Tirando os portais de notícia, o mundo está a viver uma coisa que se chama jornalismo cidadão, onde cidadãos, através do seu smartphone, captam imagens e escrevem textos para denunciar. Serve como fonte de informação para dar tratamento aos órgãos de grande informação. Apenas há dois cenários que podemos aqui avançar. Primeiro, o cenário das eleições. As plataformas citadas, as principais de referência, geraram um crescimento grande na diversificação da informação. Foi muito mais na perspectiva de dar voz a adversários do governo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz, também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com. Siga-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, também com a referência voaportugues. E no nosso WhatsApp, o nosso número é mais 1-251-9466.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Continua a acompanhar a Voz da América, um relatório conjunto da Organização para a Agricultura e Alimentação e do Programa Alimentar Mundial publicado nesta semana, diz que Angola está na lista de países em risco de fome, assim como Moçambique e Cabo Verde. O governo angolano já assumiu que setembro poderá ser um mês de dificuldades alimentares no país. João Marcos de Benguela com a reportagem.
O secretário-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, José Maria Catiavala,
vem sofrendo estiagens, secas, e a maior parte da população vive enormes dificuldades para conseguir os alimentos. Período em que o país tinha recursos suficientes, não se fez o devido investimento no setor produtivo, que os resultados levam tempo. E se, logo que a guerra terminou, se o país tivesse feito um investimento significativo no relançamento do setor produtivo, hoje não teríamos estes problemas. Nós teríamos uma produção agrícola robusta e que seria capaz de garantir a segurança alimentar e nutricional das populações.
O especialista avança que o Quenda, Programa de Transferências Monetárias, peca por falta de acompanhamento institucional na componente inclusão produtiva.
Tem que se articular com outras intervenções dos municípios. Os programas de apoio à agricultura, à saúde, à educação, programas não podem ser implementados de forma isolada. Este é o problema que muitas vezes temos. E isso retira a eficiência e eficácia dos programas. O ENDE é apenas uma parte. Não resolve todos os problemas das famílias.
Esta semana, numa visita de trabalho a Benguela, o ministro da Agricultura e Pescas, Francisco de Assis, disse que Angola vai ter escassez de milho, a base de toda a alimentação dos angolanos, a partir de 15 de setembro, ao admitir que todos os problemas são resolvidos com a produção interna. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos, a notar que recentemente o ministro de Estado da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, fez notar também que a Reserva Estratégica Alimentar tem cerca de 200 mil das 520 mil toneladas que serão importadas. O governo anotou também que o governo tinha reduzido direitos aduaneiros, bem como cortou o IVA nos produtos de grande consumo.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, o jogo de qualificação para o CAN 2023. Estão a jogar São Tomé e Guiné-Bissau, jogo em Marrocos, São Tomé em preparativos de última hora, pois teve que ganhar uma batalha de secretaria após ter sido eliminada na sequência de um protesto das Maurícias, que haviam perdido no campo. São Tomé apelou, ganhou, mas pouco tempo para preparar. Seleção de São Tomé com muitos jogadores no estrangeiro, um até na Bolívia, mas nenhum num grande clube. Este é um jogo do Grupo A, onde estão lá também a Nigéria e Serra Leoa, que estão também a jogar. Outro grande jogo, também a Marrocos, hoje põe frente a frente a Marrocos, África do Sul, jogo do Grupo K, onde ainda não houve jogos. Ontem houve, e não podemos dessalientar, a vitória de Moçambique, Mambas, frente ao Benin por 1-0, graças ao golo de Jenny Katamo. Joga em Portugal. Foi a passe desse grande defesa esquerdo que é Reinildo Mandava, que joga na vizinha Espanha, no Atlético Madrid. Moçambique ascende ao segundo lugar do Grupo L, com menos 2 pontos que o Senegal, com 6, que será o próximo adversário dos Mambas, em setembro. Vamos resumir como estão até agora as equipas dos Palopes. Cabo Verde está no segundo lugar do Grupo B, com 3 pontos após 2 jogos, atrás do Burkina Faso, com 6. Angola, também no segundo lugar do Grupo E, com os mesmos pontos que o Ghana, 4 pontos. E, portanto, Moçambique, como já dissemos, em segundo lugar no Grupo L, com 4 pontos, menos 2 que o Senegal. É, Palopes, são homens de segundo lugar. Europa, hoje há mais jogos da Liga das Nações. Portugal defronta a República Checa, terceiro jogo do grupo 2, com ambos os países com 4 pontos, perseguidos pela Espanha com 3, que os defronta a Suíça com 0. Nada, nenhum para mostrar. No último jogo, Suíça apanhou 4 de Portugal. Hoje deverá ser diferente, conforme disse Fernando Santos, treinador da seleção portuguesa, ao analisar a equipa da República Checa.
É uma equipa muito bem orientada, muito bem trabalhada, não me surpreende nada aquilo que está a fazer. Tem o seu padrão de jogo muito bem definido, claramente muito bem definido, e muitos jogadores de muita boa qualidade, portanto há que jogar ao nosso melhor nível perante um adversário que é diferente da Suíça, posicionamento de campo, aquilo que faz em jogo, e encontrarmos nós as soluções para dominar este adversário. E portanto é na realidade um adversário que devemos respeitar, mas com a consciência que temos qualidade e temos a confiança que vamos vencer o jogo, mas só isso não chega. É preciso em campo depois provar isso.
É verdade, é preciso meter a batata na capoeira. Ontem a salientar a quebazada da Bélgica à Polónia, 6-1. Bélgica vingou-se da derrota da Holanda no jogo anterior por 4-1. Está agora em segundo lugar no grupo 4 com 3 pontos, os mesmos que a Polónia. Holanda está no topo. Ontem bateu o País de Gales por 2-1, tem 6 pontos. Basquetebol americano NBA, Boston Celtics. Ontem bateu o Golden State Warriors em casa, 116-100. Comanda a eliminatória por 2-1. Quarto jogo realiza-se amanhã, de novo em Boston. Vai ser fogo.
Quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 Minutos da Voz da América, vamos até Moçambique. O presidente da Confederação das Associações Económicas do país, Agostinho Muva, considera catastrófico o impacto da violência armada em Cabo Delgado sobre o tecido empresarial. Vamos, Miguel.
Para Agostinho Voma, se os ataques terroristas não pararem, o empresariado e os trabalhadores moçambicanos vão enfrentar dificuldades ainda maiores porque as ações terroristas comprometem o desempenho da economia nacional.
A instabilidade é o primeiro empecilho para fazer negócio. Um estudo recente nosso, da FETA, sobre o impacto dos ataques terroristas sobre o tecido empresarial, mostra que cerca de 56 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, foram afetados.
Voma sinalizou que esta situação resulta da retração da atividade empresarial fortemente afetada pelos ataques terroristas.
Constata-se, por exemplo, que entre o primeiro trimestre deste ano e o quarto de 2021, registrou-se uma retração tanto na atividade empresarial como no apetite da contratação das empresas em Cabo Delgado.
Entretanto, as autoridades governamentais dizem que cerca de 150 mil microempresas afetadas pelo terrorismo em Cabo Delgado já retomaram as suas atividades, mas o presidente do Conselho Empresarial naquela província, Mahmoud Iraj, diz que esses pequenos agentes econômicos não regressaram aos seus distritos de origem porque receiam que possam ocorrer novos ataques.
Já se fala de 154 beneficiários. Desses, maior número está em Metuge, porque nesses outros distritos ninguém se atreve a dar financiamento. E em Moeda, os que eram de Nangade, de Kisanga, de Macomia, preferem fazer atividades na zona segura do que levar os valores na zona que ainda se registram conflitos armados.
As microempresas beneficiaram de uma linha de crédito bonificado no âmbito do relançamento do setor privado para dinamizar a economia rural nas zonas afetadas pelo conflito armado. Mahmoud Iraj diz, contudo, que nesses distritos a atividade económica é desenvolvida apenas por microempresas.
No distrito de Kisanga, Macomia, Muidumbi, Ete, Nangade, Palma, Mucima da Praia. E lá não verificamos grandes empresários. Somente são aqueles microempresários que já foram beneficiados com o crédito de reconstrução. São esses pequenos comerciantes que estão lá. Mas aqueles pequenos e médios empresários ainda não estão no terreno, devido à situação em que nos encontramos até neste momento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Regressaremos em breve também Moçambique, eleito para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Muito mais durante a próxima hora aqui na Voz da América. a partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português para todo o mundo. Hoje, 9 de junho, são 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e 16 e 30 em Cabo Verde. Na sua companhia aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, Dan Brown, está na produção. Votos de boa escuta. Títulos que iremos envolver nos próximos minutos: dois cidadãos britânicos e um marroquino condenados à morte por separatistas ucranianos. Diretor da Agência Internacional de Energia Atómica diz que o Irão removeu câmaras de vigilância dos seus complexos nucleares. E Moçambique, eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau através de rádios parceiras. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Na nossa página, voaportugues.com, pode acompanhar esta emissão ou então pode ouvi-la mais tarde gravada no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. VOA Português é a nossa referência. Temos também o nosso número no WhatsApp para receber notícias da Voz da América todos os dias e comunicar-se conosco. Mais um, 202-251-9466. Temos muitas reportagens para os nossos ouvintes, mas primeiro vamos às notícias com João Santa Rita.
Dois cidadãos britânicos e um marroquino que foram capturados quando lutavam pelas forças da Ucrânia foram hoje condenados à morte por um tribunal da autoproclamada República Popular de Donetsk, uma região separatista apoiada pelas forças invasoras russas. Trata-se dos britânicos Aidan Eslin e Sean Piner e do marroquino Brahim Sadoun, que foram condenados por atividades mercenárias e o que o tribunal chamou de ações que visavam a captura do poder e derrubo da ordem constitucional daquele território. Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que, ao abrigo das convenções de Genebra, todos os presos de guerra têm o direito à imunidade de combatentes e não devem ser levados a tribunal por participar em hostilidades. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, Liz Truss, disse que o julgamento não tem qualquer legitimidade. Um porta-voz do Kremlin negou esta quarta-feira que Moscovo tivesse recebido um pedido de troca de detidos, remetendo qualquer decisão para as autoridades separatistas em Donetsk. Na frente de combate, entretanto, forças ucranianas disseram terem avançado nos intensos combates de ruas, nas ruas da cidade de Severodonetsk, mas disseram que a única possibilidade de mudarem o desenrolar dos combates depende da chegada de mais artilharia. Severodonetsk e a vizinha cidade de Lysychansk são as duas últimas cidades controladas pelas forças ucranianas na província de Luhansk, cuja captura é dos dois principais objetivos das forças russas para o controle total da região de Donbass. A oeste de Severodonetsk, forças russas estão a avançar do norte e sul para tentarem encurralar forças ucranianas na região de Donbass, composta por Luhansk e Donetsk. No sul do país, o Ministério da Defesa ucraniana disse ter capturado novo território num contra-ataque na província de Kherson. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou hoje a Rússia de continuar a fazer a chantagem como a ameaça de fome no mundo ao bloquear portos ucranianos e impedir a exportação de trigo e outros produtos alimentares. A Rússia culpa a suspensão das exportações nas sanções impostas ao país e ao que diz serem minas ucranianas no Mar Negro. O Irão removeu 27 câmaras de vigilância dos seus locais de atividades nucleares, impedindo a monitorização das suas atividades, disse o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi. Grossi disse que isto poderá ser um golpe fatal às negociações sobre o retomar do acordo nuclear de 2015, que estão num impasse desde abril. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que um acordo nuclear com o Irão pode ser concluído só se o Irão abandonar exigências não relacionadas com essa questão. O Irão tinha anteriormente exigido o levantamento de sanções impostas e não relacionadas com o programa nuclear e também a retirada da Guarda Revolucionária da lista de organizações terroristas. Milhares de pessoas manifestaram-se na capital do Senegal, Dakar, contra a decisão do Tribunal Constitucional rejeitar a lista de uma coligação eleitoral da oposição liderada por Ousmane Sonko. A decisão do Tribunal Constitucional confirmou uma anterior decisão do ministro do Interior. O presidente da Câmara de Dakar, Bartolomé Dias, disse que o ministro se devia demitir. As eleições realizam-se no próximo mês. O Exército da República Democrática do Congo acusou ontem o vizinho Ruanda de enviar 500 tropas das Forças Especiais para o seu território, à medida que as tensões entre os dois Estados da África Central se reacendem. A acusação surge no meio de uma forte deterioração das relações entre os países durante o recente ressurgimento das milícias M23 na zona de leste da RDC. Kinshasa acusou Ruanda de apoiar o grupo rebelde e no mês passado afirmou ter detido dois soldados ruandeses na sua região oriental, tendo isso como prova de envolvimento do país. O Ruanda tem negado repetidamente o apoio ao M23. Angola está a tentar mediar o conflito.
Começamos aqui então uma série de reportagens com uma notícia que faz manchete hoje. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou a favor da entrada de Moçambique para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente numa sessão realizada hoje em Nova Iorque. Também entram para o Conselho de Segurança Equador, Japão e Suíça. Entre os 5 candidatos às vagas dos diversos grupos regionais, Moçambique foi o único a obter a totalidade dos votos, 122. Malta também vai entrar no Conselho de Segurança, todos eles a partir de janeiro de 2023, por um mandato de 2 anos. Em Maputo, William Apote acompanhou o discurso à nação do presidente Nyusi e também reações.
Foi através de uma comunicação à nação que Filipe Nyusi transmitiu a satisfação pela eleição, descreveu o momento como de satisfação e apontou os princípios que vão guiar a sua presença no órgão.
A defesa do interesse nacional. Segundo, o respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados. Terceiro, o primado da política de paz e de solução pacífica de conflitos, assim como quatro, a advocacia do multilateralismo.
Segundo Nyusi, Moçambique fará de tudo para que esta eleição seja também sentida em todo o continente.
Teremos sobre os nossos ombros a pesada responsabilidade de não só representar o nosso país no Conselho de Segurança, como também a de defender a nossa região, o continente africano e a comunidade internacional no seu todo, num momento importante e cheio de desafios internacionais.
O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, também acompanhou atentamente ao processo e, no final, teceu as suas considerações.
Conselho de Segurança, não vamos lá para servir Moçambique, vamos para servir todo o mundo. E, em particular, na base daqueles que são os desejos da África, porque nós estamos lá a representar o continente africano. Há vários anseios do continente africano que também são nossos, que vamos lá procurar. Portanto, as vantagens vêm daí.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continuamos em Moçambique, vamos agora para a província de Cabo Delgado, onde insurgentes voltam a atacar o distrito de Ancoabe, um dia depois de o governador ter afirmado que a zona é segura e que os deslocados que fugiram daquela região no domingo deviam regressar. Desta feita, como reporta o André Batista, o grupo ligado ao Estado Islâmico atacou uma unidade de exploração mineira.
Dois guardas e um agente da Polícia da República de Moçambique foram mortos depois que um grupo armado ligado ao Estado Islâmico invadiu a mina de grafite em Ancoabe, explorada pela empresa Grafex Moçambique, uma subsidiária da sul-africana Triton Minerals. O incidente ocorreu na noite de quarta-feira, no dia em que o governador de Cabo Delgado, de visita ao distrito de Ancoabe, apelou à população a regressar às suas casas, garantindo que tinham sido repostas as condições de segurança. Um dos sobreviventes contou à Voz da América que o ataque voltou a semear pânico e várias pessoas voltaram a deixar as aldeias em fuga para Pemba.
Ontem, então, foram deculados alguns jovens que estavam a trabalhar numa empresa de Grafex que distancia 67 km da sede de Silomacua.
A A população no cruzamento Silva-Mácoa, junto à Estrada Nacional número 1, a principal que liga o norte e sul de Moçambique, está igualmente a fugir em debandada, disse um outro morador local. A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu ao nosso pedido de comentário.
Desde o ano passado, temos aqui assim, um posto e a Uiri, caminho de Tars, né?
Anquabe é o 10º distrito de Cabo Delgado a ser afetado diretamente pela insurgência, que já deixou pelo menos 4 mil mortos e mais de 850 mil deslocados internos. André Batista, para a Voz da América.
Continuamos a falar de Cabo Delgado, não agora da guerra em si, mas das consequências dos ataques terroristas. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, considera catastrófico o impacto da violência armada naquela província, sobre o tecido empresarial, que já perdeu cerca de 50 mil postos de trabalho. Ramos Miguel tem a reportagem.
Para Agostinho Voma, se os ataques terroristas não pararem, o empresariado e os trabalhadores moçambicanos vão enfrentar dificuldades ainda maiores, porque as ações terroristas comprometem o desempenho da economia nacional.
Cerca de 56 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, foram afetados.
Voma sinalizou que esta situação resulta da retração da atividade empresarial fortemente afetada pelos ataques terroristas. Entretanto, as autoridades governamentais dizem que cerca de 150 mil empresas afetadas pelo terrorismo em Cabo Delgado já retomaram as suas atividades, mas o presidente do Conselho Empresarial naquela província, Mahmoud Iraj, diz que esses pequenos agentes económicos não regressaram aos seus distritos de origem porque receiam que possam ocorrer novos ataques.
Já se fala de 154 beneficiários. Desses, o maior número está em Metuji, porque nesses outros distritos ninguém se atreve a dar financiamento. E em moeda, os que eram de Nangade, de Kisanga, de Macomia, preferem fazer atividades na zona segura do que levar os valores na zona que ainda se registra conflitos armados.
As microempresas beneficiaram de uma linha de crédito bonificado no âmbito do relançamento do setor privado para dinamizar a economia rural nas zonas afetadas pelo conflito armado. Mahmoud Iraj diz, contudo, que nesses distritos a atividade económica é desenvolvida apenas por microempresas.
No distrito de Kisanga, Macomia, Mudumbi, até Nangade, Palma, Mocima da Praia. E lá não verificamos grandes empresários. Somente são aqueles microempresários que já foram beneficiados com o crédito de reconstrução. São esses pequenos comerciantes que estão lá. Mas aqueles pequenos e médios empresários ainda não estão no terreno, devido à situação em que nos encontramos até neste momento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Saímos de Moçambique e vamos para a Guiné-Bissau, onde a qualquer momento pode ser anunciado um novo governo de iniciativa presidencial. A Voz da América estará a acompanhar. Enquanto isso, depois de um relatório norte-americano ter revelado o aumento do extremismo religioso, recentemente divulgado sobre a liberdade religiosa no mundo, líderes religiosos em Bissau debatem a questão e divergem, têm opiniões bem diferentes, como nos diz o Lassana Kassama.
A entrevista à Rádio Católica Sol Manso, Bispo de Bissau, Dom Zalam Prakar, reagiu ao relatório norte-americano sobre a liberdade religiosa no mundo, tendo por conseguinte manifestado a sua preocupação face ao citado extremismo religioso no país.
Nenhum crente, mesmo ser humano, assim normal, não pode não ter essa preocupação. E isto tem a ver com quando nós não conseguimos pôr em ordem na nossa vida individual e também coletiva e usamos parâmetros são desequilibrados ou queremos que a nossa vontade prevaleça sobre todas as outras vontades e usamos violência, é claro que vamos ter como resultado este tipo de comportamento.
Mas, ouvido pela Voz América, Hamza Kader Saidi, presidente da Confederação Nacional da Juventude Islâmica, nega haver o extremismo religioso na Guiné-Bissau.
Acho que não há. Há pessoas que queiram brigas, que queiram difamação da religião, que queiram fazer outras religião que se sente menos valorizado, mas a religião muçulmana é a religião neste momento que está na construção da paz.
Então, por isso, na Guiné-Bissau não há extremismo.
E em resposta às opiniões de alguns líderes religiosos, segundo as quais o extremismo religioso na Guiné-Bissau está ligado à proliferação de lugares de culto, sobretudo de mesquitas, Hamza Kader Sedi discorda.
A construção da mesquita não tem nada a ver com extremismo. A nossa religião é a religião da paz, do sossego e de tudo. Nós não vamos dar o qualquer que seja mãos à promotora dizer que vamos deixar a construção da mesquita e da escola nunca.
Contudo, numa abordagem mais alargada relativamente às notas apontadas no relatório norte-americano sobre a liberdade religiosa no mundo, considerando a Guiné-Bissau um país onde existe o extremismo religioso, o bispo Dom José Lampracá pede que todos os guineenses optem pela tolerância interreligiosa e cultural e o princípio da não-violência.
O que devemos fazer é continuarmos à luz dos princípios da nossa religião, usar a não-violência, usar o nosso comportamento, rezar e, através do nosso comportamento, mostrar que é possível estar no mundo e estar com os outros, a ter diferente cultura, mas sem estarmos a criar problemas uns com os outros.
De acordo com o relatório anual dos Estados Unidos sobre a liberdade religiosa no mundo, alguns líderes religiosos guineenses culparam o governo de não fazer o suficiente para combater a ameaça do extremismo no país. Entretanto, a Igreja Evangélica esta prefere não comentar sobre o assunto, um assunto que não mereceu ainda a reação das autoridades guineenses. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Angola, o presidente reconheceu hoje, numa conferência de imprensa a 12 meios de comunicação social nacionais, que o país não tem uma comunicação social perfeita. João Lourenço sacou que a justiça deixou de julgar apenas ladrões de galinhas. Ele garantiu que os observadores internacionais serão convidados para acompanhar as eleições de 24 de agosto, mas dentro do prazo legal. Coque Mukuta, em Luanda.
O presidente da República, João Lourenço, esclareceu não ser sua intenção impedir a vinda de qualquer observador para o pleito de 24 de agosto próximo.
Angola nunca fugiu da observação eleitoral. Às vezes fica a ideia de que não se pretende ter nas nossas eleições observadores, quer nacionais, quer internacionais. Isto não é verdade. Portanto, há eleições em que houve a presença massiva de observadores internacionais e cada uma daquelas entidades que eu citei, Presidente da República, a Comissão Nacional Eleitoral, partidos políticos, coligações, etc., etc., convidarão os observadores da sua conveniência.
João Lourenço, que falava numa denominada entrevista coletiva, o também candidato às eleições gerais de agosto próximo, faz um balanço positivo da atuação da comunicação social angolana no seu mandato.
Eu diria que sim. Diria que sim. Portanto, temos uma boa comunicação social que muito nos orgulha. É evidente que não é perfeita, como nada é perfeito. Outros setores da vida do país também não atingiram a perfeição. Isto é um processo que é longo, mas algum dia vamos ter a comunicação social que o país realmente merece.
Coque Mukuta, Luanda.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou uma ampla lei de controlo de armas em resposta aos recentes tiroteios em massa em Buffalo, Nova York e Uvalde, no Texas. Mayra Salete tem a reportagem.
A legislação foi aprovada por uma votação maioritariamente partidária de 223-204. Aos democratas juntaram-se 5 republicanos. A lei agora, aprovada pela Câmara dos Representantes, aumentaria o limite de idade para a compra de uma espingarda semiautomática e proibiria a venda de carregadores de munições com mais de 15 balas. A legislação tem poucas hipóteses de se tornar lei, uma vez que o Senado prossegue propostas mais modestas centradas na melhoria dos programas de saúde mental, no reforço da segurança escolar e na melhoria dos controlos de antecedentes. Mas o projeto de lei da Câmara permite aos legisladores democratas uma oportunidade de enquadrar os eleitores em novembro, onde se posicionam nas políticas que as sondagens mostram serem amplamente apoiadas. A votação teve lugar depois de uma comissão da Câmara ter ouvido o testemunho doloroso de vítimas recentes de tiroteios e de familiares, incluindo a menina Maya Cerillo, de 11 anos, que se cobriu com o sangue de uma colega morta para evitar ser alvejada na escola primária de Uvalde. O ciclo de tiroteios em massa nos Estados Unidos raramente tem levado o Congresso a agir, mas a morte de 19 crianças e duas professoras em Uvalde revivou os esforços de uma forma que fez com que os legisladores de ambas as partes falassem sobre a necessidade de responder. O projeto de lei da Câmara inclui também incentivos concebidos para aumentar a utilização de dispositivos de armazenamento seguro de armas e cria penas por violação dos requisitos de armazenamento seguro, prevendo uma multa e prisão até 5 anos se uma arma não for devidamente armazenada e for subsequentemente utilizada por um menor para se ferir ou matar a si próprio ou a outro indivíduo. Também se baseia na ação executiva da administração Biden, que proíbe os dispositivos de ação rápida bump stock e armas fantasmas que são montadas sem números de série. Espera-se também que a Câmara aprove um projeto de lei nesta quinta-feira que permitiria às famílias, à polícia e a outras pessoas pedir aos tribunais federais que ordenassem a remoção de armas de fogo de pessoas que se acredita estarem em risco extremo de se magoarem a si próprias ou a outros. 19 estados e o Distrito de Colômbia têm atualmente tais leis de bandeira vermelha. Ao abrigo da lei da Câmara, um juiz poderia emitir uma ordem para retirar e armazenar temporariamente as armas de fogo.
No Quênia, ainda antes da pandemia da Covid-19, as empresas que descarregavam navios de carga e transportavam cargas enfrentavam uma concorrência crescente de transportadores internacionais. Agora, os sindicatos dos trabalhadores dizem que, a menos que sejam tomadas medidas para proteger as empresas locais, cerca de 1.000 empresas e 10 mil empregos podem ser perdidos em breve. Peter Otieno, despachante no porto de Mombasa, diz que o seu negócio ainda se recupera do impacto da pandemia da Covid-19. Mas agora ele está preocupado em competir com companhias marítimas internacionais que começaram a oferecer serviços completos anteriormente disponibilizados apenas por empresas quenianas. Quando se deixam áreas de negócio abertas para que as transportadoras possam vir aqui e abrir seus escritórios, acontece que depois elas fazem o transporte e ficamos com problemas, disse Peter Otieno. O Quênia não tem navios comerciais. De acordo com o Conselho de Carregadores da África Oriental, as companhias marítimas de propriedade estrangeira controlam até 92% do comércio internacional de frete no Quênia. A lei anteriormente restringia companhias marítimas globais de fornecer serviços adicionais, deixando assim mais negócios às empresas locais. Mas desde que as companhias multinacionais venceram um processo judicial no Quênia, em 2017, elas consolidaram o descarregamento, o transporte e outros serviços de carga no que é chamado de modelo de integração vertical. Os sindicatos dos trabalhadores argumentam que os transportadores internacionais têm uma vantagem porque fazem o contacto inicial com os clientes e podem oferecer-lhes serviços completos primeiro, o que retira empregos e negócios aos locais. Leonard Njiru, da Associação Internacional de Carga e Armazenagem no Quênia. No último ano, aqui em Mombasa, perdemos quase 50 membros, que eram empresas operacionais. Agora, não operam. A estrutura de salvaguarda da Organização Mundial do Comércio permite que os países membros desenvolvam regulamentos para proteger as empresas locais da concorrência desleal. Neste caso, as empresas nacionais dizem que estão a ser prejudicadas por práticas não competitivas. O Conselho de Carregadores da África Oriental apoia o modelo de integração vertical porque diz que simplifica as operações, melhora a eficiência e é um modelo global que veio para ficar. Mas o Conselho diz entender as preocupações dos trabalhadores e pede ao governo que adote regulamentos para lidar com a perda de empregos. Gilbert Langet é do Conselho de Carregadores da África Oriental. Então, o que precisamos fazer é ter regulamentações que sejam realmente capazes de controlar como isso acontece. Que mesmo quando acontecer, nossos interesses como região, como Quênia, como corredor e como moradores locais sejam atendidos. Entretanto, as empresas de frete no porto de Mombasa, que já lutam com o impacto da pandemia da Covid-19, temem que sejam retiradas do negócio. Especialistas da indústria dizem que, sem medidas de proteção, as empresas locais podem sofrer um golpe fatal. E como sempre, o João Santa Rita traz aqui as últimas do desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, o jogo de qualificação para o CAN 2023. Estão a jogar São Tomé e Guiné-Bissau. Jogo em Marrocos, São Tomé em preparativos de última hora, pois teve que ganhar uma batalha de secretaria após ter sido eliminada na sequência de um protesto das Maurícias, que haviam perdido no campo. São Tomé apelou, ganhou, mas pouco tempo para preparar. Seleção de São Tomé com muitos jogadores no estrangeiro, um até na Bolívia, mas nenhum num grande clube. Este é um jogo do Grupo A, onde estão lá também a Nigéria e Serra Leoa, que estão também a jogar. Outro grande jogo, também a Marrocos, hoje põe frente a frente a Marrocos, África do Sul, jogo do Grupo K, onde ainda não houve jogos. Ontem houve, e não podemos dessalientar, a vitória de Moçambique, Mambas, frente ao Benin por 1-0, graças ao golo de Jenny Katamo. Joga em Portugal. Foi a passe desse grande defesa esquerdo que é Reinildo Mandava, que joga na vizinha Espanha, no Atlético Madrid. Moçambique ascende ao segundo lugar do Grupo L, com menos 2 pontos que o Senegal, com 6, que será o próximo adversário dos Mambas, em setembro. Vamos resumir como estão até agora as equipas dos Palopes. Cabo Verde está no segundo lugar do Grupo B, com 3 pontos após 2 jogos, atrás do Burkina Faso, com 6. Angola, também no segundo lugar do Grupo E, com os mesmos pontos que o Ghana, 4 pontos. E, portanto, Moçambique, como já dissemos, em segundo lugar no Grupo L, com 4 pontos, menos 2 que o Senegal. É, Palopes, são homens de segundo lugar. Na Europa, hoje, há mais jogos da Liga das Nações. Portugal defronta a República Checa, terceiro jogo do Grupo 2, com ambos os países com 4 pontos, perseguidos pela Espanha com 3, que os defronta a Suíça com 0. Nada, nenhum para mostrar. No último jogo, Suíça apanhou 4 de Portugal. Hoje deverá ser diferente, conforme disse Fernando Santos, treinador da seleção portuguesa, ao analisar a equipa da República Checa.
É uma equipa muito bem orientada, muito bem trabalhada, não me surpreende nada aquilo que está a fazer. Tem-se o padrão de jogo muito bem definido, claramente muito bem definido, e muitos jogadores de muita boa qualidade, portanto há que jogar ao nosso melhor nível perante um adversário que é diferente da Suíça, posicionamento de campo, aquilo que fazem jogo, bem, e encontrarmos nós as soluções para dominar este adversário. E portanto é na realidade um adversário que devemos respeitar, mas com a consciência que temos qualidade e temos a confiança que vamos vencer o jogo, mas só isso não chega. É preciso em campo depois provar isso.
É verdade, é preciso meter a batata na capoeira. Ontem, a salientar a que basada da Bélgica à Polónia, 6-1. Bélgica vingou-se da derrota da Holanda no jogo anterior por 4-1. Está agora em segundo lugar no grupo 4, com 3 pontos, os mesmos que a Polónia. Holanda está no topo. Ontem bateu o País de Gales por 2-1, tem 6 pontos. Basquetebol americano NBA, Boston Celtics. Ontem bateu o Golden State Warriors em casa, 116-100. Comanda a eliminatória por 2-1. Quarto jogo realiza-se amanhã, de novo em Boston. Vai ser fogo.
E nós aqui atualizamos as notícias que temos. São Tomé perdeu por 5-1. Enquanto Nigéria ganhou por 2-1, Burundi 0, Camarões 1 e também Etiópia 2, Egito 0, Guiné-Conakry 1, Malawi 0. Guiné-Bissau ganhou assim São Tomé e Príncipe por 5-1, South Sudan 1, Mali 3. São algumas notícias atualizando aqui a Copa de África das Nações eliminatórias que acontecem neste momento. E assim chegamos ao final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos. Dentro de 50 segundos estará aqui a Ana Guedes com muitas reportagens. Hoje é dia de 2 R's, um espaço de análise e debate. E também aqui estamos a terminar. Eu sou Álvaro Lugero Andrade aos microfones. O Dan Brown esteve na produção. Vamos então para um curto intervalo e daqui a pouco estará na Guedes para a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. E hoje é quinta-feira, 9 de junho de 2022. A partir de agora, aos microfones, está convosco Ana Guedes. Vamos então à nossa terceira meia hora de emissão. Transmitimos em onda curta para todo o mundo. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e através também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Não se esqueça, a Voz da América em português está também no Facebook, Twitter, Instagram e temos também o número de contacto se quiserem conversar connosco. O número é mais 1-202-251-9466 e este é o número do WhatsApp. Títulos da atualidade nesta quinta-feira, o Tribunal da Região Separatista da Ucrânia condena a morte dos britânicos e um marroquino que combatiam ao lado das forças governamentais ucranianas. Milhares de pessoas manifestaram-se em Dakar depois do Tribunal Constitucional ter rejeitado listas eleitorais do partido da oposição. Moçambique eleito membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Começamos aqui a última meia hora de emissão de 90 minutos da Voz da América em português e como é quinta-feira, o dia de espaço de debate e análise, vamos ter a rubrica 2Rs mais à frente e o tema de hoje é o ataque no Togo e a ideia de que os insurgentes islâmicos poderão querer chegar à costa. Na Guiné-Bissau é por aqui que começamos. Aguarda-se a qualquer momento o anúncio pelo presidente Umaro Sissoko Embaló do novo governo de iniciativa presidencial que vai organizar as eleições legislativas de 18 de dezembro. Logo que o anúncio foi feito, teremos a notícia na nossa página voaportugues.com e nas plataformas digitais da Voa em português. Entretanto, em Nova Iorque, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou hoje a favor da entrada de Moçambique como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, membro não permanente. Os países presentes também votaram a favor da entrada do Equador, Japão, Suíça neste órgão das Nações Unidas. Entre os 5 candidatos às vagas dos diversos grupos regionais, Moçambique foi o único a obter a totalidade dos votos, 192. Os países agora que entraram agora para o Conselho de Segurança vão ter um mandato de 2 anos, com início em janeiro de 2023. Em Maputo, o presidente Filipe Nyusi falou ao país minutos após a votação. William Apote.
Foi através de uma comunicação à nação que Filipe Nyusi transmitiu a satisfação pela eleição. Descreveu o momento como de satisfação e apontou os princípios que vão guiar a sua presença no órgão.
A defesa do interesse nacional. Segundo, o respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados. Terceiro, o primado da política de paz e de solução pacífica de conflitos, assim como quatro, a advocacia do multilateralismo.
Segundo Nyusi, Moçambique fará de tudo para que esta eleição seja também sentida em todo o continente.
Teremos sobre os nossos ombros a pesada responsabilidade de não só representar o nosso país no Conselho de Segurança, como também a de defender a nossa região, o continente africano e a comunidade internacional no seu todo num momento importante e cheio de desafios internacionais.
O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, também acompanhou atentamente ao processo e, no final, teceu as suas considerações.
Conselho de Segurança, não vamos lá para servir Moçambique, vamos para servir todo o mundo. E, em particular, na base daqueles que são os desejos da África, porque nós estamos lá a representar o continente africano. Há vários anseios do continente africano que também são nossos, que vamos lá procurar. Portanto, as vantagens vêm daí.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Raul Braga Pires, houve um ataque recente no Togo, um ataque de militantes islamitas que dizem, os analistas dizem, os comentadores, foi para além de ser por assim, uma novidade no Togo, se nós poderemos dizer que há novidade neste tipo de ataques, poderá querer dizer que os militantes islamistas estão a tentar chegar à costa, porque nesta zona outros países estão a ser também vítimas de ataques dos militantes islamistas. Há, de facto, aqui um alargamento, por assim dizer, das atividades destes grupos, uma necessidade de chegar ao mar, uma questão de o Golfo da Guiné interessa a passagem dos navios. O que achas?
Há, sem dúvida, uma tendência. É a tendência que tem-se vindo a verificar e os próprios especialistas, as Forças de Segurança e Defesa, desde janeiro, que estão atentos a este fenómeno. E, de facto, há esse interesse em chegar à costa. Isto porque a costa vai permitir novas rotas de aprovisionamento e também de trânsito, porta de saída e de entrada para estes combatentes islamistas. Muito interessante de ver, e isto basta olhar para o mapa. Nós falamos muito da fronteira tripartida Mali, Burkina Faso e Chad. Há a possibilidade aqui agora do fenómeno jihadista nesta fronteira tripartida que eu acabei de referir, pode estar agora a alastrar para outras fronteiras tripartidas. O Togo faz fronteira com o Burkina Faso e com o Ghana. O Benin faz fronteira com o Burkina Faso e com o Chad. E também com a Nigéria. A Costa do Marfim também há uns anos sofreu uma onda de ataques terroristas, sobretudo em instâncias balneares, e também faz fronteira direta com o Burkina Faso e com o Mali. Portanto, a porosidade destas fronteiras vai ter que ser reforçada, porque um detalhe deste último episódio do ataque no Togo indica também uma tendência destes ataques, são ataques toca e foge, ou seja, os islamistas montam-se numa motorizada, atravessam a fronteira, fazem um ataque com armas, com metralhadoras, e depois, inclusivamente, têm a possibilidade, como se verificou, de recuperar os seus próprios mortos e lhes providenciarem um funeral islâmico. Isso é um ponto de honra. Ora bem, este detalhe deles entrarem, atacarem, morrerem e os sobreviventes terem de recuperar os corpos e de passarem a fronteira outra vez no sentido contrário, demonstra que, apesar de desde janeiro todas as entidades e todas as pessoas como nós que se preocupam com este fenómeno estarmos atentos a esta potencial deslocalização de ataques, as fronteiras continuam sem a proteção devida. Obviamente que neste caso estamos a falar do insuspeito Togo, não é? Quem é que iria imaginar que o insuspeito Togo seria alvo de um ataque destes? Bom, mas o mesmo podemos dizer de há 6 meses sobre o insuspeito Benin. E, portanto, este parece-me que é uma tendência. Potencialmente será potenciada agora, para a sua expressão, será aumentada agora pela ausência dos franceses na Barkhane, pelo fim da Barkhane, pelo fim do G5 Sahel. Portanto, o próximo tem que ser um semestre de reconstrução praticamente a partir do zero, sendo que também há aqui uma outra geografia que tem que ser alargada e que tem que ser, cuidada.
Rui, o que é que tu achas? Concordas?
Sim, concordo. Eu previ alguns elementos complementares aqui. Temos a ameaça terrorista contra o Togo. Não é uma coisa recente, já é uma coisa antiga. Tanto disso que o Togo faz parte da chamada Iniciativa da Acre, que integra precisamente o Benin, o Burkina, a Costa do Marfim, o Ghana e, evidentemente, o Togo. Aqui, a Costa do Marfim, Ghana, Togo e Benin tentaram criar tipo uma fortaleza fronteiriça para impedir a penetração, devido à porosidade das fronteiras, no caso da Costa do Marfim, dos grupos jihadistas e terroristas provenientes de Mali e do Burkina Faso, o caso do Ghana e do Togo, apenas do Burkina Faso, e o Benin, esta complexidade de fronteiras, Burkina, Nigéria. Por outro lado, temos que ver o caso particular do Togo. O Porto de Lomé é um hub importantíssimo para o fornecimento do Burkina Faso. E da mesma forma que é um hub importantíssimo no fornecimento, digamos, oficial, também é um fornecimento em termos do contrabando, que é uma dos meios de financiamento destes grupos terroristas. Isso é um dos pontos porque o Togo torna-se num alvo. E recordo que o governo tangolês, a presidência tangolesa, decidiu fazer um grande combate contra o contrabando precisamente neste eixo que vai de Lomé até ao norte da fronteira com o Burkina Faso. Por outro lado, tem sido interpretada esta ação contra o Togo, uma ação que poderíamos dizer pontual, mas num conjunto de múltiplas ações que também têm atingido a Costa do Marfim, o Ghana e, evidentemente, o Benin, que é o facto do Togo fazer parte da MINUSMA no Mali. E seria quase uma ação de represálias, uma ação de punitiva da GENIM, de Adgali, onde está integrada a Al-Qaeda, contra o Togo, porque foi reivindicada precisamente pelo GENIM este ataque no Togo. Há também outro aspecto importante a ter em conta, que é a zona norte de Mali, é uma das zonas em que há uma ausência total do Estado, em que as populações são quase consideradas abandonadas e maioritariamente são muçulmanas. Segundo os relatos, os testemunhos e as investigações que depois decorreram deste ataque, constataram que a população viu os terroristas a passarem. Eles passaram em motorizada, da mesma forma que depois recuaram, tal como o Raul precisou, é um tipo de operações que toca e foge. Só que aqui havia um misto de populações, entre os quais de indivíduos, entre os quais alguns pareciam ser mesmo togoleses, outros com uma pele mais branca, tal como disseram os testemunhos, que isto é característico de Jenin, onde está integrada a Al-Qaeda, como já tinha precisado. O que se vê é uma cumplicidade das populações, mas também um dos maiores receios do governo togolês, que é uma radicalização destas populações pelo sentimento de abandono do Estado, porque o Estado militarizou de uma forma, digamos, quase naífa, a zona norte, com 600 militares na fronteira, e estou a especificar a fronteira com o Burkina Faso, a fronteira norte, tem 126 quilómetros, reforçou com 600 homens, o que não é de forma nenhuma eficaz. Por outro lado, há um grande problema que é na cooperação entre o Togo e o Burkina Faso e mesmo com os países da Iniciativa da Acre. Ou seja, raramente partilham informações, raramente partilham até dados em termos militares, em termos sociais. Ou seja, o Burkina Faso nunca partilhou com o Togo as movimentações dos grupos armados terroristas no território quando se aproximavam da fronteira togolesa. Isso, houve até uma grande crítica oficial da parte do Togo contra o Burkina Faso, precisamente por esta falta de partilha de informações que expôs, obviamente, o Togo mais a uma operação deste género que, eventualmente, não será a única. No entanto, a geografia do Togo, pelo facto de ser um país muito estreito, cria um terreno mais favorável para se criar uma teia de segurança no interior do próprio Togo. E os militares togoleses falam precisamente neste aspecto. Por outro lado, o Togo espera com a retirada da Berkane, também a retirada da Takuba do Mali, que uma das apostas em termos de segurança, tal como tinha definido o presidente francês Emmanuel Macron, que é haver uma remodelação do dispositivo, que o Togo seja abrangido também por esta remodelação do dispositivo, reforçar a sua defesa fronteiriça, precisamente a norte, com Burkina Faso, que é, a partir daí, onde há maior penetração dos grupos armados terroristas.
O que é que isto poderá querer dizer para o futuro? Porque se diz que desde que perdeu o terreno no Médio Oriente, estes grupos, o Estado Islâmico, tentar criar espaço em África. Aliás, nós vimos com, por exemplo, Cabo Delgado, é uma dessas áreas. Há, de facto, alguma força, algum país que pode contrariar este possível alastramento das atividades para países que até agora tinham estado, de alguma forma, imunes?
Eu volto a insistir que estamos todos a aguardar pelo final deste mês, para ver os resultados da Cimeira Ordinária da NATO, que está marcada para dia 28 e 29 deste mês em Madrid. E insisto na ideia de que, até para o cerco que se está a fazer aos russos e aos interesses russos e atividades russas, de que haja um alargamento da zona estratégica e operacional da NATO até à linha do Equador. Portanto, eu não coloco isto, até porque o Golfo da Guiné, a pirataria no Golfo da Guiné é muito superior à pirataria que já não se fala no Mar Vermelho nas costas da Somália. A única diferença entre a percepção pública sobre a importância desta pirataria é que Hollywood ainda não decidiu fazer nenhum filme sobre a pirataria no Golfo da Guiné. E fez um sobre pirataria nas costas da Somália. Portanto, mas isto é um problema premente e crescente para a Europa. Os graus de pirataria neste Golfo e a quantidade de matérias, de comércio, de cargueiros que passa neste mar, é uma questão securitária para a Europa e para a África também, a todos os níveis, começando pela segurança alimentar. Portanto, eu vejo, como disse há pouco na primeira resposta, vejo em primeiro lugar que este semestre terá que ser um semestre de reorganização total a partir da saída dos franceses do Mali, ou transferência do Mali para o Níger, mas uma redução considerável no contingente militar que aí têm, do fim do G5 Sahel ou da mera saída do Mali do G5 Sahel, é possível que a partir do início do próximo semestre haja aqui uma nova arquitetura de segurança, tendo na liderança dessa nova arquitetura a própria NATO com um alargamento da sua área operacional até à linha do Equador.
A NATO, neste momento, está muito mais preocupada com as questões da Ucrânia e da Rússia, e os Estados Unidos recentemente decidiram enviar soldados para a Somália. Poderá haver aqui, não necessariamente a NATO, mas, por exemplo, os Estados Unidos terem um papel mais destacado em África?
Podem ter, mas não com forças no terreno. Os Estados Unidos ainda têm o trauma de Mogadíscio, como a gente costuma definir, de 1993, mas eu acredito que a NATO possa vir a ter um papel, sim, importante na manutenção da segurança no tráfego marítimo no Golfo da Guiné. Mas agora, quando falamos dos países costeiros, do Interland, aqui estamos a entrar num problema completamente diferente e terá que ter uma abordagem holística e não puramente militar. a solução nunca é puramente militar, digamos, a ação militar é um contributo e depois tem que haver uma grande ação da presença dos Estados em territórios que os próprios Estados abandonaram e dessas populações, porque senão vamos entrar sempre numa espiral onde se resolve o problema à direita, o problema ressurge à esquerda. E nunca será, aqui voltando também à NATO, à França mesmo, ou à moribunda G5 Sahel, ao desmantelamento da Barcanes, da Tacuba, os africanos não podem contar sempre, nem querem contar hoje, tanto que há um movimento de oposição a isso, que a solução dos problemas deles de segurança vem de tropas ocidentais. E a presença dessas mesmas tropas ocidentais é que fez ressurgir um sentimento anti-ocidental na maior parte dos países. Portanto, é um problema africano que os africanos têm que resolver e, por vezes, com parâmetros e, digamos, quebrando alguns paradigmas, que até agora têm sido impostos, seja pela ONU, seja pela França, Inglaterra, Estados Unidos e por aí fora. Ou seja, há países que começaram a abrir um diálogo com estes grupos armados, em que deixam de ser grupos terroristas e passam a ser grupos compostos por mujahides, combatentes, que já entra na interpretação local. Há sempre esta interpretação ocidental e a interpretação africana deste tipo de problemas de segurança. E aqui a solução passa precisamente pelos africanos se ocuparem dos seus próprios problemas de segurança. Certamente que vão precisar de um grande apoio do Ocidente, dos Estados Unidos e também à retaguarda, diria eu, da NATO, que não é de forma alguma, digamos, a solução. Tudo isto passa por uma cooperação que neste momento é quase impossível entre estes Estados, porque há a questão da soberania, a questão dos nacionalismos e dos populismos que bloqueia muito uma cooperação efetiva em termos das informações, em termos militares e até mesmo sociais, quando na porosidade das fronteiras há quase um livre trânsito de uma população de um país segundo para um país terceiro. Portanto, vemos precisamente na fronteira em que aconteceu este ataque no Togo, é uma fronteira onde se circulam livremente as populações burkinabés e as populações togolesas de um país para o outro. A solução aqui passa precisamente por a revisão dos paradigmas, literalmente, e um reforço de uma cooperação de facto e efetiva, que não tem acontecido. Seja com o G5 Sahel, que neste momento está moribunda, se não já mesmo morta, seja mesmo até com a iniciativa da ACRA, que a iniciativa da ACRA foi criada em 2017 e neste momento ainda não funciona efetivamente. Mas as soluções vão ser encontradas no terreno e muitas vezes até, digamos, nas negociações ou nos contactos com este tipo de organizações. O GENIM na África, o Estado Islâmico em África, não é uma cópia conforme do que se passa no Médio Oriente. O que eu estou a referir não é só uma opinião pessoal, mas é um debate que está em curso neste momento na maior parte dos países atingidos por este fenómeno.
Oi, Neumann e Raul Braga. Diz, como sempre, muito obrigado e, como sempre, estamos juntos. E quando nos encontramos quase no final da emissão, resumo das notícias aqui com o João Santa Rita.
Dois cidadãos britânicos e um marroquino que foram capturados quando lutavam pelas forças da Ucrânia foram hoje condenados à morte por um tribunal da autoproclamada República Popular de Donetsk, uma região separatista apoiada pelas forças invasoras russas. Trata-se dos britânicos Aidan Aslin e Sean Piner e do marroquino Brahim Sadoun, que foram condenados por atividades mercenárias e o que o tribunal chamou de ações que visavam a captura do poder e derrubo da ordem constitucional daquele território. Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que, ao abrigo das convenções de Genebra, Todos os presos de guerra têm o direito à imunidade de combatentes e não devem ser levados a tribunal por participar em hostilidades. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, Liz Truss, disse que o julgamento não tem qualquer legitimidade. Um porta-voz do Kremlin negou esta quarta-feira que Moscovo tivesse recebido um pedido de troca de detidos, remetendo qualquer decisão para as autoridades separatistas em Donetsk. Na frente de combate, entretanto, forças ucranianas disseram terem avançado nos intensos combates de ruas, nas ruas da cidade de Severodonetsk, mas disseram que a única possibilidade de mudarem o desenrolar dos combates depende da chegada de mais artilharia. Severodonetsk e a vizinha cidade de Lysychansk são as duas últimas cidades controladas pelas forças ucranianas na província de Luhansk, cuja captura é dos dois principais objetivos das forças russas para o controle total da região de Donbass. A oeste de Severodonetsk, forças russas estão a avançar do norte e sul para tentarem encurralar forças ucranianas na região de Donbass, composta por Luhansk e Donetsk. No sul do país, o Ministério da Defesa ucraniana disse ter capturado novo território num contra-ataque na província de Kherson. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou hoje a Rússia de continuar a fazer a chantagem com a ameaça de fome no mundo ao bloquear portos ucranianos e impedir a exportação de trigo e outros produtos alimentares. A Rússia culpa a suspensão das exportações nas sanções impostas ao país e ao que diz serem minas ucranianas no Mar Negro. O Irão removeu 27 câmaras de vigilância dos seus locais de atividades nucleares, impedindo a monitorização das suas atividades, disse o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. Grossi disse que isto poderá ser um golpe fatal às negociações sobre o retomar do acordo nuclear de 2015, que estão num impasse desde abril. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que um acordo nuclear com o Irão se pode ser concluído só se o Irão abandonar exigências não relacionadas com essa questão. O Irão tinha anteriormente exigido o levantamento de sanções impostas e não relacionadas com o programa nuclear e também a retirada da Guarda Revolucionária da lista de organizações terroristas.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 9 de junho de 2022, da Voz da América em português. Em nome de todos os que produziram e apresentaram, despedem-se o Lio Saílo e a Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes, então, até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Após as tropas russas terem sido forçadas a recuar de Kiev e seus arredores em março e abril, elas se reagruparam e reorientaram os seus esforços no sul e no leste da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Kremlin concentra os seus planos políticos na mesma área, disse Michael Carpenter, embaixador dos Estados Unidos na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a repórteres em Washington. O embaixador Carpenter afirmou, e cito, "Agora estamos a ver que o manual da Rússia está sendo adaptado para o que planeia fazer no sul e leste da Ucrânia." Ele citou relatos de sequestros de presidentes de câmaras e outros funcionários locais, bem como desaparecimentos forçados de diretores de escolas, jornalistas e ativistas locais. Há também relatos de planos do Kremlin de impor um currículo escolar russo e forçar a população local a usar o rublo. As forças russas cortaram a internet e alguns acessos de telefones celulares no sul e no leste do país para desativar o fluxo de informações corretas. Além disso, acrescentou o embaixador Carpenter, acreditamos que o Kremlin pode tentar realizar referendos falsos para adicionar um verniz de legitimidade democrática ao eleitoral. Eles organizaram esses referendos falsos, como se sabe, na Crimeia, em Luhansk, em Donetsk e noutros lugares. Assim como o Kremlin projetou esses quase-estados, a chamada República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk, continuou o embaixador Carpenter, os Estados Unidos acreditam que a Rússia pode estar a tentar organizar uma República Popular de Kherson. A comunidade internacional, disse o embaixador, incluindo a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, onde trabalho como embaixador, deixou muito claro que tais referendos falsos, votos fabricados, não serão considerados legítimos nem quaisquer tentativas de anexar território ucraniano adicional. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e outros espaços multilaterais continuarão a expor as ações da Rússia, isolá-la diplomaticamente, trabalhar para levar assistência humanitária às populações necessitadas em toda a Ucrânia e pedir o fim desta monstruosa guerra da invasão da Ucrânia pela Rússia, concluiu o embaixador Michael Carpenter. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.